Hospedeiros, está começando mais um Hospedin Break. Eu sou a Ana e esse é o nosso podcast hoteleiro. Eu aposto que você, em algum momento aí da sua jornada hoteleira, já ouviu alguma das seguintes frases. A essência da hospitalidade precisa ser preservada. Hoteleiro bom é hoteleiro hospitaleiro. Ou tem que dominar a arte da hospitalidade. Eu acertei? Pois é, hospitalidade é assunto de extrema importância e prioridade para quem atua no mercado de hotelaria e turismo. Por isso, neste episódio, eu te convido a refletir um pouco mais sobre esse tema. E para isso, eu chamei a mentora de hospitalidade, uma parceira muito querida nossa, a Aline Silva, para o nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vinda, Aline. Conte um pouquinho para a gente sobre você.
Oi, Ana. Oi, pessoal da Hospedin, mais uma vez aqui com vocês, levando conhecimento, eu digo, sem fronteiras, né? Bom, gente, para quem ainda não me conhece, eu sou Hospitality Insider. Alguns se perguntam, gente, o que, que é isso, Hospitality Insider? De uma forma bem simples, eu sou uma profissional, tá? Que está de olho no movimento da hospitalidade, tanto na hotelaria quanto fora dela. Porque, para mim, a hospitalidade tem a ver com receber pessoas, né? E tenho toda a minha carreira feita em grandes hotéis de rede, então trabalhei na rede Intercontinental, trabalhei na rede Hilton, né? Fiz a abertura do Hilton São Paulo Morumbi, trabalhei também em Dubai, mas eu fui acumulando no meu repertório passagens por empresa de consultoria de luxo, startup de mercado imobiliário, importadora de vinhos, agência de turismo de incentivo, enfim. E eu acredito que hoje eu sou capaz de executar o que eu faço graças a esse repertório vasto com que eu tive várias experiências, né? E hoje eu atuo com mentorias online para hotelaria independente. Seja um hotel, seja uma pousada, um hotel boutique, um hostel, um café e cama, né? Os tradicionais bed and breakfast. O meu objetivo é tentar traduzir essas informações que eu fui colecionando ao longo dessa minha jornada, mas também a vivência que eu estou tendo de morar aqui na Europa. Eu moro na Espanha, então eu fico com esse radar ligado e tento trazer para vocês insights, ideias legais, modelos de negócio, tudo que a gente possa conseguir extrair alguma inspiração ou ferramenta para que você, hoteleiro aí no Brasil, possa melhorar a sua experiência de hospitalidade. Acho que falei tudo.
Então, pessoal, já deu para perceber que vai ser um bate-papo daqueles, né? Vamos começar? Ajusta o seu fone e aumenta o som. Na hotelaria, desde o modo como a cama é arrumada em um hotel, né, até a maneira mais simpática de um concierge tratar os hóspedes, está relacionada à hospitalidade. Entretanto, hoteleiro ouvinte, a discussão sobre hospitalidade é muito mais, né, vai muito além do que uma simples difusão de técnicas de bom atendimento na atividade turística. Porque, na verdade, depende de uma discussão prévia sobre princípios, né, habilidades e valores que devem fundamentar as práticas de recepção ao turismo. E aí, Aline, a partir disso, então, e considerando que a gente vive escutando, né, sobre o quanto é importante a hospitalidade na hotelaria, que é necessário se manter essa essência da hospitalidade, eu te pergunto, o que é, então, hospitalidade, afinal?
Olha, eu falo que esse assunto, né, falar de hospitalidade dá pano para manga. Eu vou tentar falar mais um pouco a maneira como eu vejo a hospitalidade, sem me apegar a conceitos teóricos, sem me apegar a definições pré-existentes, até porque, Ana, eu acredito que desde a época quando eu saí da faculdade, lá atrás, no Senac de Águas de São Pedro, até hoje, a hospitalidade evoluiu muito. Sim. Né? E trabalhar com hospitalidade, eu acho que é você entender qual é a figura de ser um anfitrião. E quando a gente fala de ser anfitrião, de receber, né, a hospitalidade é isso. É quando a gente consegue transcender, vamos dizer assim, ultrapassar os limites de tudo que é físico, de tudo que é tangível, para algo que é intangível e que provoca sensações, principalmente sensações de bem-estar, né? E eu venho explorando, inclusive essa semana eu estou fazendo um trabalho muito forte desse questionamento do que é hospitalidade. Mas uma coisa eu tenho que dizer, que a hospitalidade, ela não acontece sem ter o fator humano, né? Eu vim trabalhando essa definição ao longo dos últimos anos no meu trabalho de mentoria, mas agora eu já venho me questionando, será? Será que o ambiente, né, do hotel, uma recepção, um quarto, não são fatores que contribuem para a hospitalidade, né? Será que o serviço bem feito, bem executado, não contribui para tal da hospitalidade? Então, eu também estou nesse momento de me questionar e de ficar aberta sobre o que é hospitalidade. Mas a hospitalidade, de um jeito mais fácil para o hoteleiro entender, ela antecipa as necessidades, ela é feita de pessoas para pessoas, ela não segue manual, ela não é técnica. Por isso que é muito importante quando a gente faz a contratação das pessoas certas para fazer a composição do nosso time, pelo que a pessoa é e não pelo que ela tem de habilidades técnicas, porque dentro do seu hotel, né, ou da sua pousada, essa pessoa, por mais que ela tenha tido uma outra experiência, ela vai ter que desenvolver habilidades técnicas para o seu modelo de negócio, né? Ela pode trazer uma certa experiência. E aí a hospitalidade é isso. Agora, pessoas que gostam de estar com pessoas, de lidar com pessoas, de dar atenção, de dar afeto, de surpreender. Então, a hospitalidade é isso. Eu acho que ela foge dos manuais. Ela acontece porque o fator humano deixa aflorar, né, tudo que ele tem de melhor para traduzir em experiências sensoriais.
Que bacana, Aline. Você trouxe aí pontos bastante interessantes sobre o fato de hospitalidade ser inerente ao fator humano, sobre também alguns outros pontos que a gente vai aprofundar aqui ao longo do nosso bate-papo, mas achei bem legal essa percepção de que o termo de hospitalidade, como você falou, é algo que está sempre em construção. A gente carrega, né, Aline, o brasileiro, de modo geral, carrega essa fama de ser um povo hospitaleiro. Quando a gente olha para a hotelaria nacional, de um modo geral, né, você acha que a gente faz jus à nossa fama?
Ui, que pergunta difícil. É uma pergunta comprometedora, né? Aliás, eu também sou brasileira. Eu vou te contar uma coisa, Ana, por experiência de trabalho em outros países, tá? Que eu acho que é importante a gente ter outros pontos de vista antes de assumir essa definição.
Sim.
Vamos dizer assim, eu vou traduzir hoje o tal do hospitaleiro do brasileiro, porque como nós somos um país composto por muitas raças e um país muito diversificado em termos de cultura, né? A gente incorpora, nós somos um país aberto que incorpora a cultura do outro, né? Coisa que eu vejo que aqui na Europa é muito difícil de acontecer, né? Muito fechadinho, cada um com a sua cultura e eles se vangloriam dessa cultura. Então, assim, eu acho que talvez o hospitaleiro do brasileiro vem nesse sentido do acolher, de não ter tantas barreiras para criar bloqueios culturais, vamos dizer assim, tá?
Entendi.
Mas eu discordo que a gente é hospitaleiro, porque é o seguinte: quando eu fui para Dubai, eu comecei a ter contato com a hospitalidade asiática, que era algo totalmente distante da minha realidade. E eu percebo, se hoje eu tenho que falar de um povo hospitaleiro, eu acho que países como a Tailândia, como o Butão, como o Japão, eu acho que, de uma certa forma, eles sabem receber melhor que nós. Por que eu vou te dizer isso? A gente tem algo cultural do brasileiro que, às vezes, o brasileiro se orgulha, e eu acho que a gente está na hora de rever a nossa forma de se portar e de ser visto pelo mundo, né? Porque, assim, não adianta eu ser sorridente se o serviço é precário, não adianta eu tratar o cliente bem, mas o hotel está precisando de uma reforma, está caindo aos pedaços, né? Então, assim, a gente é hospitaleiro em que sentido? É isso que a gente tem que se questionar. E quando você transporta isso para um cenário asiático, está tudo mais redondinho, está tudo mais bem resolvido, né? Por exemplo, serviços nos Estados Unidos, a concepção de serviço nos Estados Unidos é uma coisa incrível. E eu não me sinto pior, ou não sinto que ele não é tão hospitaleiro, porque o serviço funcionou. E às vezes no Brasil a gente tem o contrário. A gente é cheio da risadinha, mas o serviço vai capenga, né? Não funciona. Tem uma desculpa, é que hoje o fornecedor não trouxe, é que hoje o chefe não veio, é que essa menina é nova. Então, assim, cadê a nossa hospitalidade? Né? Se a gente for parar para pensar que todos esses fatores contribuem para uma experiência de hospitalidade. Então, eu acho assim, nós somos um povo alegre, né? Nós somos um povo acolhedor, mas a hotelaria brasileira ainda precisa se profissionalizar muito para fechar com chave de ouro esse conjunto de ser hospitaleiro e o serviço ser redondo.
É muito sobre o conjunto, né? Isso está redondo, né? Enquanto você falava, veio várias coisas aqui na minha cabeça, várias lembranças de quantas vezes eu fiquei estava insatisfeita com a prestação de serviço em um hotel, uma pousada, e aí, mas tinha sempre o bom e velho jeitinho brasileiro, né? Que era dado, o sorrisinho, a simpatia para tentar contornar uma coisa que, na verdade, comprometeu um pouco a minha experiência.
Sim, compromete. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania, sabe? Porque eu falo assim, gente, você pode ir no tio do cachorro-quente da esquina, tá? Um excelente serviço de hospitalidade, assim, uma experiência de hospitalidade, ela não precisa ser algo relacionado só com preço mais alto e produto de luxo. Porque as pessoas também têm essa correlação, acha que o tratamento, que tudo vai ser melhor se ela pagar mais. Só que você pode, às vezes, pagar mais, só que a pessoa que foi contratada para ser o concierge daquele hotel ser uma pessoa muito ruim no trato pessoal. Então, aí você também vai voltar com um ar de insatisfação. Então, o produto estava muito bem definido, serviço muito legal, mas aí a hospitalidade, que é o que eu te falo, ela sai do manual técnico, um concierge ou um recepcionista de um hotel de luxo, sabe toda a parte técnica que ele tem que fazer. Só que a amabilidade, o afeto, isso é a hospitalidade. Muitas vezes pode faltar, porque ele procura ser tão técnico para não errar que ele esquece desse senso, esse calor humano que existe na troca, né? Então, a gente tem sempre esses dois lados. Eu posso ser o tio do cachorro quente da esquina, só que a minha carrocinha do cachorro-quente ali, o meu trailer, tá sempre limpinho, tem lugar para sentar, né? Eu ofereço o meu cachorro-quente num bom custo-benefício, eu atendo com um sorriso no rosto e ainda dou um bônus pro cliente voltar. Olha a hospitalidade aí.
Mas, Aline, você falou então aí, né, gente, ao longo aqui da nossa conversa, já deu para a gente ter uma clareza de que a hospitalidade, ela não é uma única coisa, ela é um combinado de fatores. Mas, na sua opinião, existe ali uma chave, né, a chave para a hospitalidade? Quais são, no caso, os valores que precisam ser trabalhados para que se tenha hospitalidade?
Na verdade, Ana, é tudo que é humano, né? Então, eu acho que o primeiro valor que tem que ser trabalhado é empatia. Porque a gente, o hoteleiro, e eu falo também como dona do meu modelo de negócio, eu não falo que eu tenho empresa porque sou só eu, né? Mas assim, eu tô fazendo esse exercício nesse exato momento. A empatia é muito importante. E a empatia é a gente se colocar no lugar do outro, dizendo assim de uma forma bem simplista. Mas eu tô aprofundando isso do seguinte modo. Quando a gente tem uma empresa, um produto, né, uma ideia de negócio, a gente é muito apaixonado por ele. E a gente acha que a gente está fazendo o melhor produto do mundo. E que quando o cliente não entende isso, é que o cliente não entendeu o nosso produto. E aí eu paro para pensar e faço esse desafio também para o hoteleiro que está escutando a gente. Eu quero que você seja hóspede e usufrua de todos os serviços que você oferece no seu próprio hotel e vê se você gosta. Vê se o prato que você vai pedir para a cozinha vai vir no ponto que você esperava. Vê se os detalhes do quarto estão realmente tendo foco de atenção por parte da sua equipe, né? Então, assim, você faria reserva no seu próprio hotel? Seja sincero comigo. Ou você vai procurar alguma coisa um pouco melhor? E se você vai procurar algo melhor, o que é esse melhor que ainda você não conseguiu colocar no seu? Então, essa é a empatia, né? E é esse exercício que eu também venho fazendo comigo aqui para melhorar a minha oferta de mentoria, né? E que no futuro vão vir aí mentorias, né? Mas continuando, o afeto. A gente também tem que trabalhar a vulnerabilidade. Nós somos humanos. Às vezes a gente teve um problema em casa e é impossível esse problema não ser traduzido num rosto mais fechado no dia de trabalhar ou em explosões de estresse com a equipe. Então, se a gente percebe esses pontos de vulnerabilidade, nós como equipe, para não deixar que isso chegue no cliente, a gente tem que ser capaz de neutralizar. Então, às vezes, aí que é o trabalho em equipe, ó, você está meio esgotado hoje, né? Sei lá, você passou um mau dia, não dormiu, quem tem criança pequena. Deixa que eu assuma essa parte agora mais aí do check-out, que está, né? Num volume muito acelerado, e você vai cuidando das outras coisas. Pô, já dá para trabalhar em equipe de um outro jeito, né? A emoção, a sensação. Quando eu falo de sensação, é a gente trabalhar literalmente o tal dos cinco sentidos. Eu já conversei isso com vocês lá atrás, ano passado, em alguma das lives que a gente fez. E é muito importante isso, gente. A gente olhar para o nosso modelo de negócio, para os produtos que a gente serve, o serviço que a gente oferece, e se a gente está contemplando de forma prazerosa as cinco sensações, se a gente tem um ambiente que cheira bem, que cheira gostoso, se a gente tem um espaço que é amplo e luminoso, se a gente tem uma trilha sonora nos nossos ambientes que condiz com a experiência que a gente quer entregar, né? Se a gente tem um ambiente que está super bem desenhado, uns móveis legais, que isso é bom para a visão, então a gente tem que despertar essas sensações nas pessoas. A gente tem que trabalhar com o imaginário, né? A gente tem que defender certos valores da nossa sociedade ou do que a gente acredita e traduzir isso no nosso hotel. A gente tem que ter atitude, né? Às vezes pode parecer uma loucura ter uma atitude de, ó, a partir de agora eu vou reciclar, porque no Brasil não tem coleta de lixo seletivo. Então, as pessoas, às vezes, se acomodam, né, achando que é um papel só do governo, de não tem, não vou fazer. E se você transforma o seu hotel num ponto de coleta? Olha aí.
Que legal.
Você está num entorno ao seu redor, né? Todos nós, daqui para frente, vamos ter que ter um pouco da responsabilidade social e ambiental. A gente vive no mesmo planeta, no mesmo bairro, na mesma cidade, né? Então, vamos ter atitude. E também a gente tem que ser responsável pelo vocabulário, a forma como a gente fala, que palavras a gente usa para se expressar. Então, acho que tudo isso são pontos de atenção que a gente precisa ter para fazer a construção da hospitalidade.
Que legal, Aline. Quando você fala dos cinco sentidos, né? Quando você falou, eu fiquei aqui refletindo um pouco. O quanto isso gera memória afetiva, né? Quando você sabe trabalhar. Só a gente pensar a casa de vó. Quanta memória afetiva vem quando você sente um cheirinho de bolo, né? Porque pelo menos na casa da minha avó era sempre assim. Sempre que eu penso nela, me vem um cheirinho do bolo. E o quanto isso é reconfortante, o quanto isso traz boas memórias, né? Então é saber trabalhar todos esses elementos de forma bem inteligente. Assim.
Isso mesmo. Eu falo, gente, não precisa... Às vezes o hoteleiro fica louco por ter ferramenta e ter aplicativo que faz tal coisa. A gente pega um caderno e uma caneta e começa a escrever isso. Né? Quais são os cinco sentidos, né? Quais são os produtos e serviços que você tem que está atendendo isso e o que não está, fazer um plano de ação de como que isso pode melhorar, né? Escreve no papel quais são os seus valores, incorpora isso no seu discurso, incorpora isso na sua equipe, né? Trabalhe a emoção, conversa com a equipe para descobrir pontos de vulnerabilidade, ajuda eles a melhorarem também. É um pouco a cada dia, gente. Eu falo um dia de cada vez e um pouco por dia. E a gente já está fazendo alguma coisa.
E aí, pegando como gancho aí o que você falou, né, sobre ferramentas, aplicativos, a gente vive aí a tecnificação da hotelaria, né? Não só da hotelaria, acho que a tecnologia está cada vez mais inerente aos negócios. E esse mês a gente recebeu o Cláudio, né, o professor Cláudio Alexandre.
Grande amigo.
Isso, um querido, para bater um papo aqui com a gente sobre o futuro, né, o que, que o futuro reserva para a hotelaria. E ele, dentre as muitas coisas legais que ele falou, teve um ponto que me chamou bastante atenção, que eu queria saber a sua opinião, né? Que eu acho que, assim, você já deixou um pouco claro aqui ao longo da conversa, mas ele disse que a hospitalidade, ela é uma habilidade inerente ao ser humano e que ela é feita por pessoas e para pessoas. Só que ele ponderou também, em relação à tecnologia e inovação, que ela pode possibilitar inúmeros ganhos, mas ela nunca vai ser capaz de proporcionar a hospitalidade em si. O que que você acha disso?
Concordo e assino embaixo, né? E eu vou complementar. Por que que... Eu acho que, assim, está tendo uma super dificuldade, na verdade, de saber onde entra a tecnologia, né? Eu acho que esse que é o que está acontecendo com boa parte dos hoteleiros. Onde entra a tecnologia, onde a tecnologia substitui, se é que substitui, onde entra o fator humano. Então, assim, de um modo geral, eu acredito que, sim, a hospitalidade é algo totalmente inerente ao ser humano. E a gente já falou isso diversas vezes, em várias conversas, assim. Onde é que... O que a tecnologia vai te ajudar? A tecnologia, primeiro ponto hoje, ela traz informação, né? Ela acumula dados. Sim. Só que dado sozinho não faz nada. Tem que ser um ser humano capaz de interpretar esses dados para ver onde tem falhas ou onde tem oportunidades, por exemplo, né? Uhum. Então, a gente tem que usar a tecnologia com esse olhar, que ela vai me trazer instrumentos, ela vai me trazer informação para que eu possa melhorar a minha produtividade, para que eu possa aprimorar a minha experiência. Ela auxilia num tempo de resposta, né? Ela muitas vezes também reduz o tempo de espera e ela te gera informação, né? E o melhor, em tempo real, porque se você faz, por exemplo, usa o Instagram como ferramenta de comunicação e você começa a observar, você tem ali um mapa de que estilo de post tem mais resultado, que stories tem mais engajamento. Então, o seu próprio público já está te dando uma resposta em tempo real que ele quer ver. É você sentar, fazer exercício de casa e produzir mais conteúdo e imagens inspiradoras seguindo essa linha de aceitação, né? Mas, por exemplo, nunca essa parte de inteligência artificial, ela vai conseguir substituir a empatia, a lealdade e o senso crítico. Por quê? Porque isso é humano, entendeu? Você pode pôr um totem para fazer check-in. O totem não tem empatia, o totem não é leal e o totem não tem senso crítico. Vou dar um exemplo de senso crítico. Imagina uma pessoa que pegou um voo, chega 10 horas da noite para fazer um check-in. Se você tem um recepcionista atendendo, facilmente a abordagem vai ser: boa noite, né? Seja bem-vindo ao nosso hotel. Como é que foi sua viagem? Nossa, cansativa. Você vai ter essa troca. E nesse senso crítico que o ser humano do outro lado do balcão tem, ele pode ser capaz de fazer uma atitude, tomar uma atitude de surpreender. E é aí que entra a hospitalidade. De repente, enquanto o hóspede está no elevador subindo para o quarto, ele passa uma chamada para o room service e fala: olha, o hóspede do quarto tal acabou de chegar super cansado. Prepara um suco, um chá para ele e leva lá a cortesia do hotel. Você acha que isso vai causar impacto ou não?
Com certeza.
O totem não vai apertar um botãozinho: ai, tô cansado, quero chá. E solta o chá da máquina. Não existe isso.
Uhum.
Porque não percebe, entendeu? Então, acho que essa é a diferença, assim, fundamental entre se vem a tecnologia, né, se vem a robotização para substituir o atendimento humano.
Ou seja, né, a tecnologia vai te dar meios de aperfeiçoar seus processos. No fim das contas, é isso. E aí, você melhorando seus processos, você consegue garantir uma experiência melhor. Mas isso sempre combinado ao fator humano, né?
Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que eu falo, eu adoro ver quando tem essas discussões de que estão implantando robôs para limpar quartos e todas essas parafernálias. Eu falo, gente, a hora que dá pau no robô, acaba a pilha, quem tem que vir resolver o problema?
Sim. Humano. As pessoas falavam muito como a inteligência artificial vai tirar o espaço do ser humano. Isso não existe no fim das contas, né?
Não existe. Eu acho que, assim, às vezes, eu gosto até de ler leituras muito fora do segmento para ter essa... não ter uma visão tão pequena, limitada, né? Tão míope, vamos dizer assim. Então, por exemplo, quando você lê livros de antropologia, quando você vê livros econômicos que têm um contexto histórico, a evolução de processo, porque a tecnologia é isso, né? Ela é a evolução de processo. Ela sempre aconteceu. Cada um na sua era. Mas, por exemplo, quando o trator substitui o homem no campo, a gente não falava que, né? Porque também não era o vocabulário da época, mas a gente não falava que era a tecnologia, a gente falava que era a máquina. Né? Que a máquina veio substituir e tirou vários trabalhos no campo. E isso sempre aconteceu na nossa história de humanidade e vai continuar acontecendo. Mas o que acontece? Elas coexistem no mesmo espaço de tempo. Sim. Então, hoje a gente fala o quê? Qual é a palavra da moda para a gente nesse sentido? Híbrido. Né? É o híbrido. Então, a gente está sempre aí, que, na verdade, começou com os carros. Lembra? Essa palavra estava relacionada com a indústria automotiva. Só que hoje ela já está até no contexto de eventos. Meu evento é híbrido. Tem uma parte presencial e tem uma parte digital que você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Então, acho que assim, vai sempre coexistir, Ana. E a gente vai ter que aprender quando é papel de uma e quando é papel de outra.
É, com certeza. Eu acho que o grande desafio nesse sentido, quando a tecnologia, né, a máquina, seja o que for, ela vem para fazer o operacional, isso exige do ser humano ser mais pensante, né, Aline? É aí que mora o desafio.
Exatamente.
Faz sentido a gente falar, então, que a equipe do hotel, né, ela passa a ser, né, parte importante, determinante nessa preservação da essência hospitaleira?
Sim, e eu vou te falar uma coisa. Existe um conceito chamado small data. É um conceito que ele foi criado pelo Martin Lindstrom, que é um dos grandes assim, pesquisadores de tendências de consumo, da área de consumo e comportamento humano, e que foi responsável pelo reposicionamento da Lego, como a gente vê a Lego hoje, porque a Lego... Nos anos 90, quase morreu, quase afundou quando começaram a entrar os videogames. Né? Às vezes vocês podem achar um pouco louca, vendo o que esse papo tem a ver com a hotelaria e com a hospitalidade, mas é daí que vem as minhas reflexões e eu traduzo para o nosso universo. Então, o small data, o que, que ele é? Ele é um conceito de observação e percepção. Né? Ele sabe fazer a leitura dos pequenos dados que não estão no online. E como é que a gente faz isso, por exemplo, num hotel? Vou dar um exemplo. Camareira, né? Camareira, eu falo que ela sabe tudo o que acontece num quarto. Ela sabe se o hóspede usa o sabonete, o shampoo. Ela sabe se o hóspede gosta ou não da cama arrumada. Ela sabe tudo isso, se o hóspede é ordenado, se ele não é. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer uso também desse nosso big data humano, que está aí super acessível, para entender as minúcias de quem é o hóspede que está se hospedando com a gente. Porque o motor de reservas vai te dar informações gerais. Quantos anos tem, o sexo, de onde veio, se está viajando a lazer ou a negócios. Mas o que realmente está por trás daquele hóspede, quem é o hóspede, quem vai te dizer é a sua equipe. Se tem um hóspede que é aquele hóspede que volta sempre, né? O hóspede habitual, se você parar para conversar com o recepcionista e fazer várias perguntas, ele vai saber o que o hóspede gosta, o que não gosta, se gosta de andar alto do quarto ou não, se quer com vista, se não quer. Então, às vezes, a gente tem bastante informação aí que está sendo subaproveitada.
Nossa, Aline, muito bacana essa percepção, tá vendo, pessoal? Às vezes a gente se apega, né, aos dados importantes que só a ferramenta vai trazer para você, como a Aline disse, mas veja como talvez informações que a sua equipe pode te passar, pode te proporcionar, né, insights para você trazer uma experiência muito mais personalizada, realmente trabalhar hospitalidade, né, já que a Aline falou um ponto importante que é a empatia, está relacionada a isso, como, que é jeito melhor do que você ter empatia por alguém entendendo realmente as minúcias dele ali, né? Fazendo meu dever de casa para bater um papo aqui com você, não dá para ficar tão para trás. Eu vi muita relação quando eu lia sobre hospitalidade com experiência personalizada, né? E a gente vive um momento, acho que não só na hotelaria, mas como todo, que a experiência personalizada é muito valorizada. Mas eu fiquei me questionando assim, a hospitalidade, para existir a hospitalidade, para você proporcionar a hospitalidade, é preciso que haja a experiência personalizada? Porque para a gente personalizar a experiência também não é uma coisa simples. Passa necessariamente por esse caminho que a gente conversou agora um pouco sobre entender um pouco mais as minúcias. E aí eu fico me questionando se é necessário que, para existir hospitalidade, tenha que haver experiência personalizada.
Boa pergunta. Olha só, eu acho que a personalização é algo que todos nós queremos. Por quê? Porque nós somos indivíduos, né? Eu acho assim, a parte dessa coisa super básica, né? Nós não somos iguais, nem gêmeos são iguais. Querem ser tratados de forma diferente, né? E quando a gente fala da personalização, a gente está na época da hiperpersonalização. Porque, por exemplo, quem entendeu isso? Vou dar um exemplo que vai ser muito fácil entender. Spotify e Netflix.
Uhum.
Tá? Eles entenderam essa personalização. Apesar de serem dois serviços extremamente de acesso massivo, ou seja, qualquer um pode ter, tem a versão gratuita, ok? Uhum. E tem a versão paga. Então, quando você quer uma coisa mais personalizada, mais premium, você vai e paga um pouquinho a mais. Então, você vai e paga a versão paga. Só que aí, o que que tem? Essa inteligência deles, artificial, por trás, começa a fazer a leitura do que você consome.
Uhum.
Né? Quando você entra pela primeira vez, aquilo ali, para mim, é igual... É uma tela em branco. Você não sabe o que você vai encontrar ali, e nem o algoritmo sabe para onde você vai. É o primeiro contato que tem, né? A partir do momento que você vai consumindo coisas, ele vai rastreando. E por que que a gente gosta do Spotify? E por que que a gente gosta do Netflix? Porque depois de um tempo que ele conhece a gente, ele começa a trazer conteúdo que a gente gosta.
Uhum.
E a gente não se perde mais nessa infinidade de possibilidades, porque, gente, a vida é tempo.
Sim.
Né? Tempo mal gasto ou tempo bem gasto. E é essa reflexão que a gente tem que fazer dentro da hotelaria, de como a gente faz com que o cliente... A experiência de personalização é isso. É tempo bem gasto e tempo mal gasto.
Perfeito.
Tá? E a gente consegue fazer isso através de antecipação. Agora que o processo de check-in ainda está super digital, que tem gente que nem passa mais no balcão de uma recepção, porque já fez tudo por WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que o hotel dispõe, é a chance que você tem de perguntar. Você só vai personalizar uma experiência se você perguntar, se você observar. Não cai do céu. E você não pode simplesmente falar que oferece personalização. É que nem eu falo. Hotel de 400 apartamentos. Gente, personalização do quê? Do quê? Eu quero que me explique. Como é que ele personaliza um atendimento de 400 hóspedes ao mesmo tempo? Entendeu? Agora, o hoteleiro pequeno, e aí é onde eu puxo a orelha de vocês, é que tem gente que tem 6 quartos, 12 quartos. É obrigação de vocês personalizar. Porque é muito, a quantidade de apartamento é pouca. Então, personalização é tratar o hóspede pelo nome e não ficar, ah, e o hóspede do 624, o hóspede do... Sabe?
Uhum.
Vamos começar a trazer essa humanidade para a forma também que... Eu não falei agora há pouco que vocabulário interfere na hospitalidade?
Uhum.
Você não gosta de ser tratado como um número pelo banco e nem pela empresa de telefonia. Gosta?
Não.
Então, o seu cliente, que também faz uso desses dois serviços, também não gosta. Né? Então, a gente só vai conseguir oferecer um serviço personalizado se a gente antecipar as necessidades. Não tem... Você não vai conseguir oferecer algo personalizado se você não perguntar. Você tem alguma restrição alimentar? Aí a gente descobre que o cara é celíaco. E aí, esse cara celíaco, ele tem que ter um pão, né? propício para ele consumir na tela. Alguém pensou nisso? Então, opa, já comecei a partir por um item de personalização. Tem muita gente aderindo ao movimento vegano. Você olha para o seu menu, ele tem possibilidades veganas de gastronomia? Né? Opa, então vamos personalizar. Porque aí, quando eu vou personalizar, isso eu estou te falando da personalização, onde eu vou personalizar por grupos e por estilo de vida. Sim. E a hora que eu vou fazendo perguntas, eu caio na hiperpersonalização que eu falei no começo da nossa conversa. Uhum. Então aí eu sei que ele gosta do a carne mais ao ponto ou não. Eu sei que ele vem com crianças e ele sempre gosta de estar na beira da piscina, bebendo a cervejinha tal, com o copo bem gelado. E isso é hiperpersonalização. Mas por quê? Eu tive observação. Eu interagi com o hóspede. E parece que cada vez mais as pessoas não querem nem interagir com o hóspede, quer que o hóspede nem veja ela. Sim. Né? Foge um pouco, não tem contato visual. E se você começar a ter contato visual e perceber se o hóspede está consumindo ou não, você pode se aproximar, fazer uma outra sugestão, perguntar se não gostou, por que que não gostou, passar isso para a cozinha. Né? E tudo isso você vai transformando a experiência da hospitalidade.
Ainda fazendo os meus deveres de casa, Aline, eu dei uma bisbilhotada nos seus conteúdos, no seu Instagram, que inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para vocês irem lá conferir. E teve uma pergunta lá, de uma live que você fez, que me intrigou, porque quando a gente, agora, né, depois desse momento aqui do nosso bate-papo, já ficou bastante claro a importância das relações humanas e do ser humano para propiciar a hospitalidade. Mas essa pergunta que você fez deixa um subentendido de que, se essa pergunta existe, é porque, no caso, as experiências de hospitalidade não são tão humanas, né? O que a gente vive hoje. Então, eu quero te perguntar, como criar experiências de hospitalidade mais humanas?
Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer fazer algo mais humano é colocar um humano no centro do negócio. Né? E às vezes a gente não faz isso. Eu falo porque às vezes até eu me incluo. Eu não tenho um produto, vamos dizer assim, tangível como um hotel, mas eu tenho os meus pequenos projetos e as mentorias, né? Então, quando a gente quer fazer com que algo seja mais humano, nós temos que colocar a pessoa para a qual o nosso produto ou serviço está sendo criado, porque a gente tem uma ideia com quem a gente quer falar, né? E o que, com quem que a gente quer, o que, que a gente quer vender. Né? E é quando eu falo que foi essa conversa que a gente teve lá atrás. Quando a gente deixa de se apaixonar pelo que a gente faz um pouco e olha, de fato, para a necessidade que o outro tem. A hospitalidade, ela prioriza as necessidades humanas sobre o espaço, ou sobre o objeto, ou sobre o produto, né? Então, a gente tem que olhar a hospitalidade mais humana. Vou tentar resumir. Uhum. Mas, assim, quando eu abordo um projeto, eu tenho que abster, né? Tipo assim, de dar a minha opinião própria. Porque muitas vezes a minha opinião não vai agregar para resolver uma necessidade do outro. E outra coisa, a gente precisa começar fazendo perguntas, não querendo resultados e encontrar respostas. Né? A hospitalidade mais humana, ela vai acontecer quando a gente tiver a fusão do físico e do sensorial. A hospitalidade humana, ela vai acontecer quando a gente puder aportar valor a alguma experiência que traz uma visão muito sólida de quem a gente é e o que a gente quer deixar para o mundo. A gente não pode ter uma visão muito simplista que a gente só vende hospedagem. A gente, eu falo, quem continuar vendendo hospedagem está fadado a morrer nos próximos 5, 10 anos. porque esse modelo de negócio não se sustenta mais.
Sim.
Né? Me dá pena de ver hotéis que não têm espaço verde. Você pode nem ter área, né, física para isso, mas você pode trazer o verde para dentro. Você pode fazer um serviço de paisagismo, né? Você pode trabalhar a iluminação. Tudo isso são sensações de bem-estar que atendem às nossas necessidades humanas.
Sim.
Né? Então, a gente trabalhar de forma mais humana é a gente ser capaz de fazer essa leitura de todos esses pilares, né, que, de uma certa forma, eles se unificam para criar essa hospitalidade humana. A experiência de hospitalidade humana, ela não é só algo que, eu tenho vários funcionários muito bem treinados, super amorosos, afetuosos para atender. Não, não é só isso. Ela não para por aí, entendeu?
Uhum.
Ela está centrada em que a gente tem o pilar da empatia, a gente faz os questionamentos colocando no centro aquela pessoa que a gente quer atender. Então, vamos dar um exemplo, né? Porque às vezes eu falo e as pessoas não conseguem tangibilizar isso em ideias, de forma prática. Eu sou um hotel de lazer na praia. Tá? E um hotel de lazer na praia atrai muito o quê? Famílias.
Sim.
Né? Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo, eu quero criar um produto novo, eu estou repensando aqui alguns processos do hotel, então a gente tem que pegar uma folha de papel e colocar quem é meu público-alvo? Família. O que que uma família com crianças pequenas tem necessidade? Tem necessidade que, por exemplo, o quarto não tem objetos perigosos. Então, você vai lá e vai fazer uma leitura do seu quarto, se o seu quarto é um quarto onde criança é bem-vinda. Eu atendo famílias. Quantos cadeirões eu tenho que dá suporte para o meu restaurante num horário de pico para um restaurante? Café da manhã, almoço. Então, a gente vai começar a fazer as necessidades, mapear quais são as necessidades de uma família. Tem que ter cadeirão, o quarto tem que não ter objetos perigosos, eu tenho que ter uma área de recreação, eu tenho que ter um menu kids, tem que ter espaços coloridos, eu tenho que ter atividade na piscina para a criança, para o pai poder tomar um suco, ler um livro, descansar. Então, a hora que a gente começa a mapear tudo isso, a gente consegue ver que produto está faltando, que processo precisa ser melhorado para melhorar a experiência. E isso é experiência humana, gente. Eu olhei a necessidade daquele público alvo que eu tenho como hóspede. Vamos outro exemplo. Eu sou um hotel de negócios numa cidade de médio porte no interior do Brasil. Então, tá, quem é o cara que eu atendo? O vendedor. Né, que esse é o público da maioria desses hotéis. Esse vendedor que fica 2 dias numa cidade muda, 2 dias na outra cidade muda.
Uhum.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar ali o perfil. Vendedor comercial que vende carro, né? Então, a maioria dele vende carro, permanência mínima, 2 dias. Então, você tem 2 dias para impactar o cara. Um cara que a maioria das vezes está fora, ele chega em determinados horários, que você sabe, é o café da manhã e à noite. Então, que tipo de experiência você pode criar, ou que produto novo você pode trazer para esse cara que fica nesses 2 horários dentro do seu estabelecimento? Ou que outra coisa também, ele precisa de cadeira confortável, porque muitas vezes ele volta. Aí ele tem que fazer o pedido, né? Lançar o pedido dos clientes que ele visitou. Aí você tem aquela cadeira meia-boca, uma mesa de madeira, e você tem a coragem de falar que você tem área de escritório no apartamento. Não tem, gente. Você tem mesa e cadeira. A internet falha, cai, o sinal é ruim, o cara liga na recepção para falar que a internet não está funcionando. Então, a internet tem que ser de alta velocidade. Você trabalha com o público executivo? Quais são as necessidades dele? Mapeia! Às vezes ele não quer ficar no quarto trabalhando, ele quer ficar no lobby. Tem uma área legal para ele trabalhar? Ou o lobby é a mesa do restaurante que está ali do lado, que o cara tem que sentar ali, né?
Uhum.
Então, é isso que a gente tem que fazer. Isso é hospitalidade mais humana, porque tem o ser humano ou as necessidades daquele público que eu atendo no centro do negócio, e a partir dali eu vou mapeando que produtos e serviços eu posso criar ou melhorar.
Perfeito, gente. Olha que bacana essa leitura que a Aline trouxe para gente. Quando você começou a explicar, parecia ser uma coisa óbvia, né, Aline? E que teoricamente deveria ser feito recorrentemente, mas não acontece. E ao fazer isso, quanto resultado bacana você pode alcançar? Quanto você vai melhorar a percepção e a experiência do seu hóspede? Achei muito legal. Vocês fazem isso aí, gente? Bora colocar em prática. E tudo isso, essa aula que a Aline tá dando aqui pra gente.
Não, e eu vou te falar mais. O que que, ó, vamos, eu vou dar um exemplo para vocês poderem começar, porque eu falo assim que hoje em dia a gente fala muito para o hoteleiro o que ele tem que fazer e por que ele tem que fazer. E a gente não ajuda ele no como fazer, né? Que eu acho que esse é um trabalho que vocês vêm fazendo constantemente aí, porque vocês são eu falo que vocês são um software de plataforma de educação, né? E eu acho que é isso. Então, eu vou dar uma dica do como fazer. O hotel pequeno, independente, pontos falhos que eu sempre identifico nas mentorias. Vocês não fazem reunião com a equipe. E quando fazem reunião com a equipe, é para dar bronca, né? Então a gente tem que fazer o seguinte: foi até um post, meu último post no Instagram está falando um pouco disso. A gente tem que fazer reunião. As reuniões, elas são importantes. Só que reuniões sem objetivos claros definidos, para que que eu estou fazendo a reunião, vai parecer que é uma perda de tempo. Que nem eu falei, a gente tem tempo mal empregado e tempo bem empregado. Então, você, para fazer uma boa reunião, para começar a colocar essas ideias de trabalhar a hospitalidade humana, vou te dar uma dica. Escolha um dia na semana, tá? Em que você vai tirar 30 minutos com o líder, né? Se você tem cargo de supervisão, vamos começar devagar. Vamos chamar o supervisor, né? O que tem já uma certa responsabilidade a mais do que a parte mais operacional, e escolhe um dia da semana que você vai sentar com ele 30 minutinhos. Você vai pegar uma cartolina e vai escrever na cartolina, vai fazer, pega post-it, pega um post-it rosa. Então, o post-it rosa vai ser o público que você atende. Você vai colocar no centro da cartolina, vai escrever quem eu atendo, coloca o post-it rosa, pá, pá, e escreve. Aí você pega depois post-it amarelo e vão ser as necessidades que esse cliente tem. E vai escrever. Pam, pam, pam. Tá? Depois você vai pegar post-it verde e vai colocar que produto ou serviço que você já tem que resolve a necessidade desse cliente. E depois você vai pegar um post-it azul, que é aí onde você vai ter a troca mais intensa com essa pessoa de confiança. O que que a gente pode fazer diferente? E nesse post-it azul você vai escrever isso. E essa cartolina vai ficar pregada no seu escritório, na sua sala, na tua cara. E todos os dias você vai olhar para ela. E toda sexta-feira, quando você for fazer a reunião, né? Você vai ali e vai trocando os post-its de coisas que você já conseguiu fazer e implementar. Um exercício super simples, mas que eu tenho certeza que vai gerar impacto. Mas a gente tem que começar e ter esse hábito de fazer reunião com esse objetivo de pegar um membro do nosso time que está no dia a dia mais operacional, porque você é estratégico, você às vezes tem que apagar incêndio, você tem que ser o financeiro, e ele vai te trazer o que é o cenário, o que está acontecendo. Né? E a gente começar a tomar atitude baseado em fatos e não em suposições. Porque o hoteleiro, quando você fala alguma coisa para ele, ele fala: ah, mas meu cliente não quer isso. Você já testou? Ah, não, olha, eu fiz uma vez uma consultoria. Puf, gastei um dia, não resolveu o meu problema. Tá, mas me passa aí. Eu fiz isso uma vez com um cliente. E depois ele fez a mentoria comigo. Eu falei: tá, me passa aí. Você tem um problema de me passar o que o consultor deixou para você fazer? E me fala o que você fez. Então, se você não fez, não vai ter milagre.
Exatamente.
Entendeu? Ah, mas é que o meu pessoal aqui, são as crenças limitantes que eu falo. Ah, mas é que o meu pessoal aqui, sabe como é, né? Não tem estudo, ninguém fez faculdade. Isso não é empecilho para você ter um melhor ou pior serviço.
Com certeza.
Você tem que ter pessoas que gostam de trabalhar com pessoas que. Eu falo assim, ó, quer saber se vai dar certo? Vê se a pessoa tem zelo e cuidado com ela mesma. Se ela cuida dela mesma, ela vai saber cuidar dos outros. Entendeu? Eu falo que isso tem que ser assim colocado numa entrevista, quando você vai contratar a equipe nova. Começa a perguntar onde sai, o que gosta de comer. Quando a gente fala, ah, o que é contratar pela atitude? É isso. Dá situações para ele. Olha, se você está passando pela rua e você vê um rapaz, né, vou pegar um tema bem atual aí no Brasil que eu estou acompanhando daqui, um rapaz agredindo uma moça, o que você faz? Contrate pela atitude, você vai ver o que ele vai responder. Se você tem uma situação problemática no seu bairro, como é que você lida? Então, isso é contratar pela atitude. Contrate pela atitude, atitudes que são humanas, você vai ter o elemento fundamental para te ajudar a construir essas experiências humanas.
Anotem aí esse exercício que a Aline passou e coloquem em prática, pessoal. Igual a Aline falou, nada acontece por milagre. Se vocês não promoverem as mudanças, os exercícios necessários, nada de novo vai acontecer. E aí, Aline, né? A gente infelizmente já está quase finalizando o nosso bate-papo, está muito bom. Mas, no fim das contas, né, você acha que a hospitalidade é a ferramenta mais assertiva para fidelização? De tudo isso que a gente falou, a gente vê, às vezes as pessoas querem fidelizar por preço, por outro fator. Mas será que é isso que funciona? No fim das contas, não seria a hospitalidade a forma mais assertiva de fidelizar?
Eu vou te falar, vou dar uma resposta um pouco polêmica, porque eu acho que essa também sou eu. Eu, ultimamente, tenho me questionado sobre se a fidelização existe ou não. Né? As formas de fidelizar e tal. Por que que eu te falo isso? Porque hoje a gente tem tantas opções. Eu acho que é mais fácil você, ao invés de ficar preso em fidelizar, é você ser a preferência, tá? Por quê? Quando você coloca o seu posicionamento nesse sentido, porque assim, o fidelizar, a gente tem que ser realista, dependendo do seu produto, tem cliente que não consegue consumir ele todo mês ou todo ano,
sim,
né? Então, se eu não consigo com que essa... É diferente, por exemplo, se eu faço uma assinatura de uma linha telefônica, tá? Que é um serviço essencial que todo mundo precisa. Então, aí eu vou ter que trabalhar uma fidelização. Porque senão o cara me troca por outra no outro mês.
Sim.
Faz a portabilidade e me troca. Agora, quando a gente fala de serviços específicos, como férias, né? Porque muitos hoteleiros têm produtos que estão focados em férias ou final de semana, não dá para a pessoa ficar comprando sempre. Então, eu não sei até que ponto a gente fideliza, e também com o excesso de oferta, e o brasileiro é um povo novidadeiro, ele gosta de provar coisas novas. Então, é mais fácil a gente trabalhar um conceito de preferência, porque se eu tive aquele cliente que já me usou, né, em 2020, esse cara vai possivelmente voltar só em 2021. E eu tenho que trabalhar outras pessoas. Então, eu prefiro trabalhar um conceito de ser escolhido, né, porque eu estou ali sendo a preferência por diversos fatores, mas sim, a hospitalidade vai ser um fator decisivo. Porque hoje as pessoas fazem a leitura em Google, em TripAdvisor, nas agências online, né, como Booking, Expedia e tudo mais, as pessoas fazem a leitura de como foi a experiência de outras pessoas. E se você prestar atenção, a maioria dessas observações que os clientes fazem está relacionado com a equipe. Presta atenção, tá? Raríssimas vezes você vê a reclamação assim, que está focada na estrutura. Então, se o atendimento foi demorado, se não teve atenção na reserva, está tudo relacionado à interferência humana. Então, sim, a hospitalidade é ela que vai ser o fator de decisão. E se a pessoa vai pela primeira vez e tudo acontece do jeito que ela esperava e tem esse algo a mais da hospitalidade, aí você tem dois caminhos. Ela volta e ela recomenda, porque a experiência dela... Agora, quando a experiência não tem esse encantamento da hospitalidade, mas ela foi ok, a resposta do cliente é: ah, é legal, foi ok, pelo preço que eu paguei, estava bom. E aí ele já pega e já descarta você de uma próxima possibilidade naquele mesmo destino. Ele vai procurar uma outra opção.
Para finalizar, qual a dica você deixa aqui para os nossos hoteleiros ouvintes sobre como tornar a hospedagem mais hospitaleira, né? Ou melhorar essa experiência de hospitalidade?
Olha só, a hospitalidade, eu acho assim, tem algumas pessoas que tratam ela como dom, né? Algo assim meio que surreal, é uma arte. Eu não acredito nisso. eu acredito que a hospitalidade, ela pode ser treinada, né? As pessoas podem ser preparadas para terem mais foco de atenção, para ter atenção aos detalhes, para praticar empatia. Eu falo que ninguém nasce sabendo que ser empático. Ninguém nasce, né? A gente aprende. Até essas, que o povo fala, as tais habilidades soft skills, a gente aprende à medida que a gente cresce e vai convivendo em sociedade. E vai convivendo com outras pessoas. Então, assim, eu vou trazer um passo a passo, assim, pequenininho, para você poder melhorar a experiência de hospitalidade. A experiência de hospitalidade que você quer proporcionar, ela precisa ter uma estratégia. Então, assim, qual é a hospitalidade que você quer oferecer? No que você quer se diferenciar? Ah, eu quero ter a melhor área de lazer externa. Eu quero que as pessoas tenham uma experiência aqui nessa área de lazer externa, que depois elas compartilhem, ou elas tiram foto, que elas gostem, tá? Então, essa é a sua estratégia. Depois disso, faça o questionamento, tá? Que tipo de produto e serviço que eu posso colocar aqui nessa área que pode melhorar a sensação de bem-estar? Depois do questionamento, vem a empatia. Se coloque no lugar. Se eu sou uma família que estou vindo nesse hotel, vou usar a área da piscina, o que que eu gostaria? Depois vai em busca das ferramentas para você tangibilizar isso, né? E a gente não esquecer de trabalhar a questão do bem-estar. O bem-estar, ele parece uma coisa super assim volátil que a gente não consegue palpar, mas a gente tem os cinco sentidos para fazer com que ela se materialize. Então nunca se esqueçam dos cinco sentidos. Isso é o que nos torna humanos.
Então, hoteleiro, é isso, né? Garantir a hospitalidade tem muito a ver com compreender as subjetividades de cada hóspede, né? Para você conseguir garantir experiências personalizadas que atendam à expectativa de cada um. E aí, nesse sentido, é essencial compreender o que é conforto, sociabilidade e receptividade para cada pessoa que procura o seu estabelecimento. Então, cuidar da infraestrutura e treinar bem a sua equipe é um dos preceitos básicos da hospitalidade, como a gente conversou aqui, né? Manter os ambientes limpos, bem cuidados, e todos os profissionais aí do seu estabelecimento, cientes das melhores práticas, também são fatores essenciais. Mas, hoteleiro, sobretudo, acho que o ponto principal que fica aqui é que a hospitalidade está nas trocas e relações entre as pessoas. Então, eu finalizo esse nosso episódio, né, deixando o seguinte questionamento para você refletir. Como você se relaciona com seus hóspedes, né? Será que você tem capacitado a sua equipe para ter essa empatia que a Aline falou aqui, né? A sensibilidade, que essas habilidades se sobrepõem aos processos e protocolos? E será que a essência da hospitalidade, né, o bem maior da hotelaria, ela está sendo preservada aí na sua hospedagem? Então, reflitam sobre isso. Aline, muito obrigada por aceitar mais uma vez o nosso convite e compartilhar tanto conhecimento com a gente.
Imagina, gente, obrigada por vocês me darem essa abertura. Eu falo que assim, o meu trabalho é esse, é eu ficar feliz de levar provocação e reflexão sobre hotelaria, sobre hospedagem, sobre hospitalidade, sobre modelo de negócio. Então eu quero que vocês construam uma nova hospitalidade que converse com o nosso tempo presente. A gente às vezes fica preso em como foi, né, a hospitalidade, ou a gente fica preso. Vou usar bem como exemplo agora a questão que todo mundo fala, pós-Covid, né? Antes do Covid e depois do Covid. Esquece o antes, gente. A gente tem que se reinventar, começamos uma nova vida. Então, às vezes, ferramentas que a gente usava antes não funcionam mais, né? Produtos e serviços que a gente oferecia antes não funcionam mais. É o momento da gente praticar o desapego, tá? E construir algo novo.
Maravilhoso. Então é isso, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha com aquele seu amigo hoteleiro que pode curtir também. Aproveita para seguir a Aline lá nas redes sociais. Esse foi o Hospedin Break, o seu podcast hoteleiro. Até a próxima.